ao mais um programa Política e Cidadania, um programa ao vivo que vai ao ar pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Vale Paraibana, além de ser retransmitido por vários outros sites e blogs parceiros no Brasil e no mundo. Um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana, tanto no Brasil como no mundo. Um programa no ar todas as quartas-feiras, 20 horas. Obrigado a todos pela audiência, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a nossa palestra ela vai ser sobre o impasse em que o capitalismo global se encontra e que está cada vez mais palpável. E geralmente todo mundo fala, gente, como é que vamos sair disso? O Frederick Jameson, recentemente, ele propôs a militarização global da sociedade como um modo de emancipação. Movimentos de base motivados democraticamente, eles têm aparecido aparentemente fadados ao fracasso. Por isso talvez seja melhor, para quebrar o ciclo vicioso do capitalismo global, seguir pelo caminho da militarização, o que significaria a suspensão do poder das economias de autorregulação. Talvez a crise de refugiados em curso na Europa, ela ofereça então aí uma oportunidade para testar esta opção, porque ao menos está bastante claro que para parar o caos é necessária uma organização e cooperação em larga escala, o que acabaria por incluir, embora sem se limitar, a criação de centros de recepção próximos à crise. Próximos, quando eu digo, falo em Turquia, falo em Líbano, falo na costa do Líbano. E também o estabelecimento do transporte nessas estações, em que a entrada é concedida à via europeia, e também a redistribuição, né, aos potenciais assentamentos. E a força militar, a meu ver, é o único agente capaz, né, de executar uma tarefa tão grande de uma forma organizada. Afirmar que otorgar esse papel aos militares tem cheiro de um estado de emergência é redundante. Então, quando você tem dezenas de militares, de pessoas atravessando áreas densamente povoadas desorganizadamente, você acaba tendo um estado de emergência, né? E é realmente num estado de emergência destes que partes da Europa se encontram agora. Portanto, é loucura pensar que se possa deixar ocorrer livremente um tal processo, porque se não mais, também os refugiados eles precisam ao menos de provisões e de cuidados médicos. Então, tomar o controle da crise de refugiados significará quebrar tabus. Por exemplo, o direito de livre circulação, ele deve ser limitado, se não por outra razão, pelo facto de que ele não existe entre os refugiados, né, cuja liberdade de movimento já é dependente de sua classe. E assim, amigos ouvintes, vocês podem ter-se assustado quando eu falei em militarização, mas os critérios de inclusão e regularização, eles têm de ser formulados de uma forma clara e explícita. E quem e quando serão então aceitos, onde serão recolocados, etc. Então, a arte aqui é encontrar o caminho do meio entre seguir os desejos dos refugiados, onde a gente tem que levar em conta o seu desejo de se mover para países onde eles, por exemplo, já têm parentes, né? E as disposições também de os receber dos diferentes países. Outro tabu que também temos que abordar se refere às normas e também às regras, né? Porque é um facto que a maioria dos refugiados, eles vêm de uma cultura que é incompatível com as noções de cultura da Europa Ocidental e sobretudo também sobre as noções de direitos humanos. Tolerância como uma solução, ou seja, o respeito mútuo das sensibilidades de cada um, obviamente não funciona. Por quê? Porque muçulmanos fundamentalistas, eles acham que é impossível, né, suportar nossas imagens blasfemas, né, e também um humor imprudente, né, algo que consideramos uma parte de nossas liberdades ocidentais. Liberdades ocidentais, né, igualmente, consideram que é impossível suportar muitas das práticas da cultura muçulmana. Em suma, as coisas explodem quando membros de uma comunidade religiosa consideram o próprio modo de vida de outra comunidade como blasfemo ou então prejudicial, se ele é tido ou não como um ataque direto à nossa religião. Então é isso que ocorre quando, por exemplo, extremistas muçulmanos atacam gays e lésbicas na Holanda e também na Alemanha. E é igualmente o caso quando os cidadãos franceses tradicionais, né, eles enxergam uma mulher coberta por uma burca como um ataque à sua identidade francesa. Pois é exatamente por isso que eles acham impossível permanecer em silêncio, por exemplo, quando se deparam com uma mulher coberta em seu meio. Então, para conter essa propensão, nós devemos fazer duas coisas. Em primeiro lugar, formular um conjunto mínimo de normas de cumprimento obrigatório para todos que incluam a liberdade religiosa, a proteção da liberdade individual contra a pressão de um grupo, os direitos das mulheres, etc. E isso sem medo, né, que tais normas pareçam eurocêntricas. E segundo também, porque dentro desses limites, incondicionalmente insistir na tolerância a diferentes formas de vida. E também, se as mesmas normas e a comunicação não funcionam, então a força da lei, ela deve ser aplicada em todas as suas formas. Outro tabu também que deve ser superado, a meu ver, envolve o questionamento de qualquer referência ao legado emancipatório europeu, isso tendo em vista o imperialismo cultural e também, sobretudo, ao racismo. Então, apesar da responsabilidade parcial da Europa pela situação a partir da qual os refugiados estão fugindo, chegou o momento, então, de deixar cair mantras esquerdistas criticando o eurocentrismo. Então, a lição que o mundo pós 11 de setembro nos trouxe é de que o sonho de Francis Fukuyama de uma democracia liberal mundial, né, realmente está chegando ao fim, né, e que ao nível da economia mundial realmente o capitalismo corporativo triunfou em todo o mundo. E na verdade as nações do terceiro mundo, nações que abraçam esta ordem mundial, são aquelas que agora estão crescendo a uma taxa espetacular. Então, a máscara da diversidade cultural, ela é sustentada pelo real universalismo do capital global. Será melhor ainda, por exemplo, se o suplemento político do capitalismo global se fiar nos assim chamados valores asiáticos. Por quê? Porque o capitalismo global não tem um problema em se acomodar a uma pluralidade de religiões locais, uma pluralidade de culturas e também de tradições. E assim, a ironia do anti-eurocentrismo é que, em nome do anticolonialismo, né, eles fazem uma crítica ao Ocidente, mas fazem uma crítica ao Ocidente em um momento histórico, né, no qual o capitalismo global não precisa mais dos valores culturais ocidentais para funcionar sem problemas. Em suma, tende-se a rejeitar os valores culturais ocidentais, isso no exato momento em que, criticamente reinterpretados, muitos desses valores, como igualitarismo, os direitos fundamentais, a liberdade da imprensa, o estado de bem-estar social, etc., eles podem servir como uma arma contra a globalização capitalista. Então, será que nos esquecemos de que toda a ideia de emancipação, como prevista por Marx, é completamente eurocêntrica? Então, o próximo tabu que vale a pena, inclusive, ser deixado para trás, é o de que qualquer crítica ao direito islâmico incorrem em um exemplo de islamofobia. Então chega esse medo patológico, né, de muitas esquerdistas liberais ocidentais, né, que se preocupam em ser considerados culpados, por exemplo, por islamofobia. Por exemplo, Salman Rushdie foi denunciado por desnecessariamente fazer provocações aos muçulmanos e àqueles que, pelo menos em parte, né, eles foram responsáveis pelo fatwa, né, que o condenava à morte. Então o resultado de tal postura é o que se pode esperar em tais casos. Porque quanto mais os esquerdistas liberais ocidentais se afundam em sua culpa, né, mais eles são acusados por fundamentalistas muçulmanos de serem hipócritas, né, que tentam esconder o seu ódio ao Islã. Então esta constelação, ela reproduz perfeitamente, amigo ouvinte, o paradoxo do superego, que diz o seguinte: quanto mais você obedece à agência pseudo-moral que as exigências sádicas e primitivas do superego lhe fazem, mais culpado você fica do masoquismo moral e também da identificação com o agressor. Então, desse modo, amigo ouvinte, é como se quanto mais tolerante você for com o fundamentalismo islâmico, mais forte será a pressão sobre você. E aqui, amigos ouvintes, nós devemos ter certeza de que o mesmo vale também para o influxo de imigrantes. Porque quanto mais a Europa Ocidental se abre a eles, mais isso levará ao sentimento de culpa por não ter aceitado mais deles. Então nunca haverá número suficiente deles. E com aqueles que estão aqui, lá na Europa, quanto mais tolerância se direciona ao seu modo de vida, mas você ficará culpado por não se conseguir praticar a tolerância suficientemente. Então, capitalismo global e intervenção militar faz parte da economia política dos refugiados. Então, como uma estratégia de longo prazo, nós devemos nos focar no que não podemos deixar de chamar de economia política dos refugiados, que nada mais é do que significar se concentrar sobre as causas subjacentes à dinâmica do capitalismo global e também a intervenções militares. Então, a desacordo em curso, e a desordem também, ela deve ser tratada como o verdadeiro rosto da nova ordem mundial. Considere-se, por exemplo, aqui a crise alimentar. Crise alimentar que assola neste momento o mundo em desenvolvimento. Porque não foi outro, senão Bill Clinton, né, que deixou claro em seus comentários no encontro da ONU lá no ano de 2008, que foi marcado como o Dia Mundial da Alimentação, né, que a crise alimentar em muitos países do terceiro mundo, ela não pode ser atribuída sobre os suspeitos habituais, como por exemplo a corrupção, a ineficiência, ou então o intervencionismo estatal. Segundo ele, a crise é diretamente vinculada à globalização da agricultura, como eu já falei aqui diversas vezes, né? A crise começou quando os alimentos foram parar na Bolsa de Valores. Então, a essência do discurso de Clinton era de que a crise alimentar global, no atual momento, mostra como nós todos fizemos besteira. Inclusive eu, quando, né, me coloco, né, algumas vezes sobre isso, tratando o cultivo de alimentos como commodities, né, ao invés de como um direito vital dos pobres do mundo. E o Clinton foi muito claro em colocar a culpa não nos Estados ou governos, né, mas nas políticas globais de longo prazo dos Estados Unidos e da União Europeia. Né, políticas essas levadas a cabo durante décadas, né, pelo Banco Mundial e também pelo Fundo Monetário Internacional e por outras instituições económicas internacionais. Então, tais políticas acabaram por pressionar os governos dos países africanos e também dos asiáticos, né, a reduzir os subsídios em fertilizantes, né, em sementes melhoradas e outros insumos agrícolas. Isso acabou por fazer com que as minhas terras, ratificadamente, né, elas fossem utilizadas para culturas de exportação, né, o que efetivamente acabou com comprometer a autossuficiência desses países. Assim, a integração da agricultura local à economia global acabou sendo o resultado de tais ajustes estruturais, e o efeito acabou sendo também devastador. O que acontece é que os agricultores, eles foram expulsos de suas terras e empurrados para onde? Para as favelas. Prontos para quê? Para serem explorados em sweatshops, né? Ao passo que os países tiveram que depender cada vez mais da alimentação importada. Então, dessa forma, ficam aqui mantidos uma dependência pós-colonial, né? Isso torna cada vez mais vulneráveis às flutuações do mercado. Por exemplo, amigos, os preços dos cereais dispararam no ano passado em países como Haiti e a Etiópia, né? Quando os países dedicam seus cultivos à exportação de biocombustíveis, né? E, consequentemente, suas populações acabam passando fome. Então, para abordar estes problemas corretamente, realmente nós teremos que inventar novas formas de ação coletiva, e isso em larga escala, porque nem a intervenção padrão do Estado e nem muito elogiada auto-organização, elas podem realmente dar conta desse serviço. E se o problema não pode ser resolvido, então aí nós devemos considerar seriamente que estamos nos aproximando de uma nova era de apartheid, uma era na qual as partes do mundo abundantes em recursos naturais serão separadas e isoladas das partes que estão famintas e permanentemente em guerra. E aqui fica uma pergunta, ou algumas perguntas, não é? O que é que as pessoas no Haiti e em outros locais com escassez de alimentos poderão fazer? Também, outra pergunta, será que eles não têm o pleno direito de violência rebelde? Ou então, por último, de se tornarem refugiados? Então, apesar de todas as críticas dirigidas ao neocolonialismo econômico, nós ainda não estamos plenamente cientes, né, dos efeitos devastadores do mercado global em muitas economias locais. Também quanto às intervenções militares abertas, e mesmo também aquelas não tão abertas, né? Os resultados, eles têm sido repetidamente enunciados. Estados falidos, não há refugiados sem ISIS e não ISIS, sem a ocupação do Iraque pelos Estados Unidos, etc. Então é uma profecia sombria feita antes de sua morte. Eu vou recordar aqui a do coronel Muammar Gaddafi, onde ele disse, agora ouçam bem, vocês da OTAN, vocês estão bombardeando uma muralha, vocês estão bombardeando uma barreira que fica no caminho da migração africana para a Europa e no caminho também dos terroristas da Al-Qaeda. E esta muralha é a Líbia. Vocês estão destruindo a Líbia. Vocês são estúpidos e irão queimar no inferno por causa dos milhares de imigrantes africanos que os irão assolar. E ele não estava então aqui afirmando o óbvio? Então a história da Rússia, que basicamente, como elabora Gaddafi, apesar do óbvio gosto da massa putiniquesca, né, tem seu fundo de verdade. Boris Dolgov, da Fundação da Cultura Estratégica, de base em Moscou, ele acabou dizendo que a crise dos refugiados nada mais é que uma consequência das políticas Estados Unidos e da Europa. E isto é claro, olho nu, porque a destruição do Iraque, a destruição da Líbia e também os esforços para derrubar Bashar al-Assad na Síria com as mãos dos islâmicos radicais, é disso que se tratam as políticas da União Europeia e dos Estados Unidos, não é? E as centenas de milhares de refugiados são o quê? São o resultado dessa política. Também dessa mesma forma, uma outra jornalista, a Irina, do Departamento de Estudos Orientais do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, também disse: a guerra civil na Síria e as tensões no Iraque e na Líbia continuam alimentando o fluxo de imigrantes. Mas essa aí também não é a única causa. Então eu concordo com aqueles que veem os acontecimentos atuais como uma tendência na direção de outro reassentamento em massa dos povos, né? O que deixa países mais fracos, com economias ineficazes. Há problemas inclusive sistémicos, problemas que levam as pessoas a abandonar suas casas e pegar a estrada, né? E a legislação europeia liberal permite que muitos deles não só fiquem na Europa, mas também viam por lá, né, sobrevivem por lá sobre benefícios sociais sem procurar emprego. Então essas pessoas estão esgotadas, essas pessoas estão irritadas, essas pessoas estão humilhadas, porque elas não faziam ideia de quais são os valores europeus ou de como são os estilos de vida e as tradições do multiculturalismo, ou então sobre a tolerância. Elas jamais irão encontrar ou até concordar em respeitar as leis europeias. Elas jamais serão gratas às pessoas em cujos países foram conduzidas a entrar de modo a se envolverem nesses problemas. Por quê? Porque foram estes mesmos países, né, que primeiramente trouxeram aos seus próprios países de origem um banho de sangue. Por exemplo, a Angela Merkel. Ela promete uma sociedade alemã moderna e uma Europa preparada para os problemas. Isso é absolutamente uma mentira. Isso é absolutamente um absurdo. Porque, de qualquer maneira, ainda que exista alguma verdade genérica nisso tudo, né, nós não podemos saltar dessa generalização para o facto empírico de haverem refugiados que correm para a Europa e simplesmente aceitam a plena responsabilidade. E a responsabilidade é compartilhada. Então, em primeiro lugar, amigos ouvintes, a Turquia ela está jogando um jogo político bem planejado. Ela está oficialmente lutando contra o ISIS, mas efetivamente bombardeando os curdos, que por sua vez estão realmente lutando contra o ISIS. Não é? Então nós não temos realmente divisão de classe no próprio mundo árabe. Os ultra-ricos da Arábia Saudita, Kuwait, Qatar e Emirados quase não aceitam refugiados. E o que dizer então sobre o Iraque, com as suas dezenas de bilhões de reservas de petróleo? Também, como é que estamos fora de toda essa confusão, emerge ali um fluxo de refugiados? Então o que sabemos, amigos ouvintes, é que uma economia complexa de transporte de refugiados está gerando milhões e milhões de dólares em lucro para alguns. E quem é que está financiando isso? Quem é que está tornando isso propício? Onde estão os serviços de inteligência europeus? Eles estão explorando esse submundo escuro. Então o facto que os refugiados estão em uma situação desesperadora é que não exclui de forma alguma, né, o facto de que esse fluxo para a Europa é parte de um projeto bem planejado, um projeto claro, e existe a Noruega. Então deveria ser óbvio para Zizek que o Ocidente não pode intervir militarmente de uma forma que pudesse evitar as armadilhas neocoloniais do passado recente. Então os refugiados, por exemplo, por sua vez, eles não são apenas peregrinos sofredores nas terras de outra pessoa, sendo como tal meros objetos a se oferecer hospitalidade, independente dos costumes que trazem com eles. Eles devem gozar dos mesmos direitos que os membros das diversas comunidades constituem a Europa. Então, tem que haver um pluralismo total, totalmente ignorado, né, na surpreendente referência que Zizek faz a um modo de vida europeu exclusivamente ocidental. Então, a alegação subjacente a este ponto de vista realmente é muito mais forte do que a de Alan, né? Aqueles que estão aqui são daqui, né? É mais algo como aqueles que querem estar aqui são daqui. Mas mesmo até se aceitarmos isso, é Riemer que ignora inteiramente o ponto da minha observação. É claro que eles devem gozar dos mesmos direitos que os membros das diversas comunidades que compõem a Europa. Mas de que mesmos direitos são esses? Exatamente esses refugiados devem gozar desses mesmos direitos? Então, enquanto a Europa está agora tentando, pelos plenos direitos do gay e da mulher, o direito ao aborto, o direito dos casais do mesmo sexo, etc., devem esses direitos também ser estendidos para gays e mulheres entre os refugiados? Mesmo que esses tais direitos estejam em conflito com os costumes que eles trazem consigo? O que geralmente ocorre. Então, é neste aspecto, e neste aspecto não deve haver de forma alguma ser julgado tudo isso marginalmente, porque de boca a Roberto Mugabe, a Vladimir Putin, a crítica anticolonialista do Ocidente cada vez mais aparece como a rejeição da confusão sexual ocidental e como uma demanda por voltar à hierarquia sexual tradicional. Então, eu estou, é claro, bem ciente, né, de como a exportação imediata do feminismo ocidental e também dos direitos humanos individuais pode servir como uma ferramenta ideológica e económica do neocolonialismo. Porque todos nós nos lembramos de como algumas feministas americanas, por exemplo, apoiaram a intervenção norte-americana no Iraque como maneira, por exemplo, de libertar as mulheres lá, sendo que o resultado é exatamente o oposto. Foi o oposto que a gente viu, Mas eu absolutamente me recuso a tirar disso, por exemplo, a conclusão de que a esquerda ocidental deve fazer ali na Europa um compromisso estratégico e silenciosamente tolerar os costumes e humilhar as mulheres e gays. Isso é em nome do quê? De uma maior luta anti-imperialista. Então, quanto à população racista, é ignorante, porque nós tropeçamos aqui em cima de outro tabu. Sim, infelizmente, grande parte da classe trabalhadora na Europa é racista e é anti-imigrante. Um facto que não deve, ou não devemos de forma alguma, considerar julgado como resultado da manipulação de uma classe trabalhista essencialmente progressista. Então, a última crítica de Rémier é de que a fantasia de Zizek de que os refugiados constituem uma ameaça para o way of life ocidental, que pode ser sanada através de melhores modos de intervenção militar e económica no exterior, é a ilustração mais clara de como as categorias utilizadas em uma análise não podem abrir as portas de uma retroação. Também quanto aos perigos das intervenções militares, eu também estou bem ciente deles. Eu também considero uma intervenção justificada, quase impossível. Mas quando eu falo da necessidade de uma mudança económica radical, eu naturalmente não estou visando algum tipo de intervenção económica em paralelo a uma intervenção militar. Não. Eu estou aqui vendo uma transformação radical e profunda do capitalismo global, que deve começar no próprio Ocidente a se desenvolver. Então, amigos ouvintes, todo autêntico esquerdista realmente sabe que esta é a única solução verdadeira. Sem isso, amigos, o Ocidente desenvolvido vai continuar a devastar países do terceiro mundo. E com a pretensão fanfarrona, né, eu poderia chamar assim, e misericordiosa ao mesmo tempo, de cuidar de seus pobres. Então pode-se até mesmo argumentar, amigos, que os imigrantes são mais europeus do que a própria Europa. Zizek zomba, por exemplo, do desejo utópico de haver uma Noruega que não existe, né? E insiste que os imigrantes devem ficar nos locais para onde foram enviados. Parece não lhe ocorrer que aqueles que tentam chegar a um determinado país podem já ter membros da própria família estando lá, ou mesmo sem serem capazes de falar a língua da região, de modo que estão precisamente sendo dirigidos, né, por um desejo de estarem mais integrados. Mas também, eu pergunto, não seria isso precisamente o funcionamento do irrealizável objeto do desejo? Que tipo de lacaniano fala para uma pessoa que ela deve efetivamente abandonar o seu desejo simplesmente porque se trata de algo inatingível? Ou então seriam os imigrantes indignos do luxo de terem uma mente inconsciente? Em Calais, por exemplo, os imigrantes tentando chegar ao Reino Unido, eles protestaram contra as suas condições com cartazes exigindo liberdade de movimento para todos. Então, ao contrário da igualdade racial ou de género, a livre circulação de pessoas através das fronteiras nacionais é um valor europeu supostamente universal, mas um valor que tem sido realmente implementado. Mas é claro, só para quem? Para os europeus. Então estes manifestantes, eles puseram a mentira a qualquer pretensão por parte da Europa de estarem defendendo os valores universais. E Zizek, ele só consegue articular o way of life europeu, isso em termos de generalidades vagas, vagas e transcendentes. Mas aqui isso se apresenta em carne viva. Então, se a questão da imigração, amigo ouvinte, é um desafio do universalismo europeu no combate ao particularismo repressivo e retrógrado. Então se note que este particularismo está inteiramente na parte da Europa. Porque a não existência da Noruega não é uma análise teórica. Ela é apenas uma expressão gentil de um cálido conselho soprado aos ouvidos da classe burocrática europeia. Uma tal que particularmente não se interessa por Lacan. Então, por toda a sua insistência numa mudança econômica radical, essa estrutura epistolar, ela acaba por garantir que essa alteração está, pelo menos por enquanto, né, completamente fora de questão. Daí então a insistência de que não existe e até nunca poderá existir uma Noruega. Então os capitalistas ou não pretendem fazer uma, e Zizek também não pretende endereçar-se àqueles que poderiam. Então, já que na suposição de que não existe a Noruega, a resposta marxista precisa ser esta: então nós vamos ter que construí-la nós mesmos, se ela não existe. Porque os imigrantes não são mais europeus do que a própria Europa. Essa é uma frase muito pesada. Esta é uma velha tese de esquerda que eu também usei muitas vezes, mas é preciso ser bastante específico quanto ao seu significado. Isso significa o quê? Significa que os imigrantes põem em prática o princípio de liberdade de circulação para todos, mais a sério do que a própria Europa. Mas, novamente, nós temos que ser bem precisos nisso, porque não há liberdade de movimento no sentido de liberdade de viajar, e é a liberdade de movimento mais radical no sentido da liberdade de se estabelecer em qualquer país que as pessoas querem. Então, nada obstante a axioma que sustenta os refugiados em Calais, não é apenas liberdade para viajar, mas algo mais parecido como, por exemplo, todo mundo tem o direito de se estabelecer em qualquer outra parte do mundo, e o país ao qual nos mudamos tem que nos fornecer previsões. Então a União Europeia garante algo mais ou menos, né, este direito para os seus membros. Mas exige, em contrapartida, a globalização deste direito, que equivale a demandar que a Europa seja expandida ao mundo inteiro. Então a realização dessa liberdade pressupõe nada menos do que uma revolução socioeconómica radical. E porquê, podem vocês perguntar? Porque eu irei responder em seguida. Entretanto, vamos ouvir uma musiquinha, porque eu vou com uma maguinha para a minha voz aguentar até ao final. Fiquem por aí, a gente volta já já. E obrigado a todos pela vossa audiência.
Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam sinais vermelhos e perdem um dedo. Somos uns bonsais Queria querer gritar 700 mil vezes como são lindos, como são lindos os bonsais e os japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será que, será que, será que, será? Será que essa mini estúpida retórica? Será que sua? Será que te ouvi por mais de um ano? Enquanto os homens exercem seus poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Com ele, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então, cada paisano e cada capataz, com sua burrice.
sangue demais nos pantanais, nas cidades caatinga e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os sonhos, os mil sonhos, seus sonhos e seus sonhos geniais, nos salvam, nos salvarão das suas trevas e nada mais? Morrer e matar de fome, de raiva e sede são tantas vezes gestos na vida. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, fins e bens e tais. Cada capataz com sua burrice para jogar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os sonhos, os mil sonhos, seus sonhos e seus sonhos geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada? Morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, fins e bens e tais.
De volta então com o nosso programa, eu estava falando então que a União Europeia ela garante o direito de livre circulação para os seus membros. E que exigir a globalização deste direito equivale o quê? Equivale a demandar que a União Europeia ela seja expansiva, expandida, né, essa determinação ao mundo inteiro. Então a realização desta liberdade, ela pressupõe nada menos, né, do que uma revolução, eu havia falado já, sociocultural radical. E porquê? Fácil. Porque realmente novas formas de apartheid elas estão surgindo. Em nosso mundo global, existe um paradoxo. As mercadorias elas circulam livremente, mas as pessoas não. Então o discurso em torno de paredes porosas e a ameaça de uma inundação de estrangeiros são um índice inerente daquilo que é falso, então, nessa tal chamada globalização capitalista. É como, por exemplo, se os refugiados, se eles quisessem estender a livre circulação global de commodities igualmente às pessoas, né? Mas isso é atualmente impossível. E é impossível devido às limitações impostas por quem? Pelo capitalismo global. Então, do ponto de vista marxista, a liberdade de movimento ela se relaciona com a necessidade de capital para uma força de trabalho livre. Milhões de pessoas são arrancadas de suas vidas comunais para serem empregadas em fábricas exploradoras, né? Então, o universo de capital refere-se à liberdade individual de movimento de uma forma intrinsecamente contraditória. O capitalismo, ele necessita de indivíduos livres, como forças de mão de obra barata, né? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo capitalismo, ele precisa controlar o seu movimento. Por quê? Uma vez que não pode proporcionar as mesmas liberdades e direitos para todas as pessoas. Então exige-se aqui uma radical liberdade de movimento, precisamente porque ela não existe dentro da ordem existente. Seria realmente um bom ponto de partida para essa luta? Alguns admitem a impossibilidade de satisfação da demanda do refugiado, mas fazem isso afirmando se tratar de uma impossibilidade constitucional. Então, por quê? Porque a todo momento são acusados de ser um não-lacaniano, de um pragmatismo vulgar, ou seja, me acusam. Porque essa Noruega a que eu me refiro não é um objeto, mas uma fantasia. Todos os objetos que querem chegar à Noruega, eles demonstram um caso exemplar de uma fantasia ideológica, uma formação fantasiosa que ofusca os antagonismos inerentes. Porque muitos dos refugiados, eles querem ganhar um bolo e comê-lo. Eles, basicamente, eles esperam ter o melhor do bem-estar ocidental enquanto mantenha seu peculiar modo de vida. Ainda que algumas das principais características desse tal chamado way of life sejam incompatíveis com os fundamentos ideológicos do estado de bem-estar social. Por exemplo, a Alemanha, ela gosta de enfatizar a necessidade de se integrar os refugiados cultural e socialmente. No entanto, aqui está mais um tabu a ser rompido. Quantos refugiados querem realmente ser integrados? E se, por exemplo, o obstáculo à integração não for simplesmente o racismo ocidental? Aliás, pedir-lhe dado ao objeto não garante de modo algum a virtuosidade do desejo. Porque mesmo uma breve leitura do Mein Kampf mostra claramente que os judeus eram um objeto a Hitler, e ele certamente se manteve fiel ao projeto de sua aniquilação. Então é isto que não há, que eu poderia dizer que não há de errado com a alegação de que, se não houver Noruega, então nós vamos ter que construí-la nós mesmos. Sim, claro. Mas não será a fantasmática Noruega com a qual os refugiados sonham. O pastor Brock Schuller, onde ele diz que não reconhece mais nenhuma outra classe, apenas europeus, o que devemos fazer é ir além do clichê de refugiados como proletários que não têm nada a perder além de seus grilhões, proletários invadidos a Europa burguesa. Então há divisões de classe na Europa, bem como também as há no Oriente Médio. E a questão-chave é como essas dinâmicas de classes diferentes possam se integrar e possam interagir. Então isso nos leva à acusação de que, quando um convida uma crítica do lado obscuro do direito islâmico, se permanece em silêncio a respeito do lado escuro, por exemplo, né, do mundo europeu. E o que dizer sobre as cruzes nas escolas? E sobre os impostos das igrejas? E sobre as diversas seitas cristãs com ideias morais absurdas? E sobre os cristãos que anunciam que os gays serão um churrasco no inferno? E esta é uma estranha acusação, porque o paralelo entre o fundamentalismo cristão e islâmico é um tema super analisado em nossos meios de comunicação. Então, seja como for, vamos recordar o que aconteceu em Rotterdam, na Inglaterra. Pelo menos 1.400 crianças foram submetidas à exploração sexual brutal entre os anos 1997 e 2013. Crianças a partir dos 11 anos foram estupradas por vários perpetradores, sequestradas, traficadas para outras cidades, espancadas e intimidadas. Algumas encharcadas em gasolina e ameaçadas de serem incendiadas, ameaçadas com armas, obrigadas a testemunhar estupros brutalmente violentos e ameaçadas de serem os próximos casos, caso contassem a alguém. Isso consta no relatório oficial. E o que é que houve? 3 inquéritos anteriores sobre esses acontecimentos que não levaram absolutamente a nada. Inclusive, uma equipe de investigação observou um medo entre os funcionários do Conselho de serem rotulados como racistas, caso insistissem no assunto. Por que isso? Então, os perpetradores eram quase que exclusivamente membros de gangues paquistanesas e suas vítimas. Suas vítimas chamadas de lixo branco pelos perpetradores. Eram estudantes brancos. Então, as reações eram previsíveis, amigo ouvinte. E boa parte da Europa serviu-se de inúmeras possibilidades estratégicas, principalmente através de generalizações, com o intuito de quê? De desfocar os factos. Estou numa exibição do politicamente correto, no que há do seu pior dentro dessa expressão e dessa ação, em dois artigos do Guardian. Os perpetradores, eles foram vagamente designados como asiáticos. Então, alegações foram feitas. Ah, podem dizer alguns, isso não é sobre etnia e religião, mas sim sobre a dominação do homem sobre a mulher. Que estupidez é essa? Quem somos nós, com a nossa igreja pedófila e nosso regime sábio, para adotarmos uma superioridade moral contra uma mente de minoria vitimizada? Nós podemos imaginar uma maneira mais eficaz de abrir o campo e outros populistas, por exemplo, o UKIP, anti-imigrantes, né, que exploram preocupações das pessoas comuns? Então, o que não é, não se reconhece é que realmente esse tal antirracismo é, na verdade, uma forma de racismo dissimulado. E por quê? Porque uma vez que trata com condescendência paquistaneses como seres moralmente inferiores, seres que não podem ser julgados nos padrões humanos normais. Então, a fim de sair desse impasse, nós poderíamos começar observando, por exemplo, os paralelos bastante pertinentes entre os acontecimentos em Roterdã e a pedofilia dentro da Igreja Católica. Em ambos os casos, nós estamos lidando com uma quadrilha organizada e mesmo ritualizada, uma atividade coletiva. No caso de Roterdã, poder-se-iam estabelecer ainda mais correlações entre sete elementos. Um dos efeitos terríveis da não contemporaneidade de diferentes níveis da sociedade social, por exemplo, é o aumento da violência sistemática contra as mulheres. Uma violência que é específica de um determinado contexto social, não é violência alienatória, não. É uma violência sistemática. Essa violência segue um padrão e transmite realmente uma mensagem bem clara. Porque embora tivéssemos razão de estarmos horrorizados, por exemplo, com os estupros grupais na Índia, como nos falou Arandi Roy, né, a causa da unanimidade na reação moral foi a de que os estupradores eram pobres, que eles eram pertencentes aos estratos sociais mais baixos. Então, apesar disso, amigos ouvintes, o eco mundial de violência contra as mulheres é suspeito por isso. É suspeito porque talvez fosse útil até alargar a nossa percepção e incluir outros fenómenos semelhantes. Os assassinatos, por exemplo, em série de mulheres na cidade de Juarez, na fronteira, não são apenas patologias particulares, mas sim uma atividade ritualizada, parte da subcultura das gangues locais, e direcionada às jovens mulheres solteiras que trabalhavam em novas fábricas de montagem. Então, esses assassinatos são casos claros de reação marxista a uma nova classe de mulheres independentes e trabalhadoras. Então, o deslocamento social devido à industrialização e à modernização rápida provoca uma reação brutal em homens que experimentam esse desenvolvimento como uma ameaça. E a característica crucial em todos esses casos é o quê? É que o ato criminoso e violento não é uma explosão espontânea de energia brutal e impensada, que corrompe com as correntes dos costumes civilizados, mas algo que é aprendido externamente, imposto também, ritualizado, e que é uma parte da substância simbólica coletiva de uma comunidade. Então, o que é reprimido ao olhar público inocente não é a brutalidade do ato cruel, né? Mas precisamente o seu caráter cultural, o seu caráter ritualístico, isso na medida em que implica um intrínseco elemento simbólico. Então, a mesma lógica socio-ritual pervertida está em jogo quando representantes da Igreja Católica insistem em dizer, por exemplo, que os casos intercontinentais de pedofilia, por mais deploráveis que sejam, são internos, são um problema da Igreja. E então exibem grande relutância, por exemplo, em colaborar com a polícia na investigação desses casos. E os representantes da Igreja estão, de uma certa maneira, certos.
porque a pedofilia de padres católicos não é algo que desrespeita apenas às pessoas que acidentalmente, eu até gostaria de entender mais particularmente, né, escolheram a profissão de padre. Trata-se de um fenômeno que diz respeito à Igreja Católica como instituição e que se inscreve em seu próprio funcionamento enquanto uma instituição sociossimbólica. Então isto não está concernido ao inconsciente privado de indivíduos, mas ao inconsciente da própria instituição. Não é o que acontece porque a instituição tem de se acomodar às realidades patológicas da vida libidinal, a fim de sobreviver, mas sim algo que a própria instituição precisa para quê? Para se reproduzir. Então pode-se imaginar um sacerdócio, por exemplo, direito, um sacerdócio não pedófilo, que depois de anos de serviço se envolve em pedofilia, porque a própria lógica da instituição seduz a isso. Então tal inconsciente institucional acaba por instaurar um plano subterrâneo, um plano que é desmentido e que, precisamente por ser desmentido, né, sustenta a instituição pública. Por exemplo, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, este subterrâneo consiste nos ritualismos, tratos sexualizados e obscenos que ajudam a sustentar o quê? A solidariedade desse grupo. Em outras palavras, então, amigo ouvinte, não é simplesmente por razões conformistas que a Igreja tenta abafar os embaraçosos escândalos de pedofilia. Ao se defender, a Igreja defende o quê? Defende o seu mais íntimo e obsceno segredo. Então, identificar-se a este lado secreto é fundamental para que a própria identidade de um sacerdote cristão, né? Porque se um padre denuncia seriamente, e não apenas retoricamente, esses escândalos, ele com isso exclui-se da comunidade eclesiástica. Ele somente deixa de ser um de nós. Então, da mesma forma, quando um solista dos Estados Unidos, na década de 1920, denunciou a KKK, a polícia, ele automaticamente estava se excluindo da sua comunidade. E porquê? Justamente por trair a sua solidariedade fundamental. Também os eventos de Roterdã, eles devem ser abordados exatamente da mesma maneira, uma vez que estamos lidando com o inconsciente político de jovens muçulmanos do Paquistão. Então, o tipo de violência em jogo é uma violência caótica. Ou não seja, talvez não seja, e seja talvez mais uma violência ritualizada, com contornos ideológicos precisos. Então, um grupo de jovens que se entendia marginalizado e subalterno fazia sua vingança em quê? Em meninas mais humildes do grupo predominante. Então é totalmente legítimo levantar a questão de se saber se existem elementos em sua religião e cultura que inauguram um espaço para a brutalidade contra as mulheres. Isso sem se culpar o Islã como tal, que não é mais misógino do que, por exemplo, o cristianismo em si. Então em muitos países também e comunidades islâmicas se pode observar uma consonância em violência contra as mulheres, em subordinação das mulheres e também na sua exclusão da vida pública. Entre muitos grupos e movimentos fundamentalistas, a imposição rigorosa da diferença e até da hierarquia sexual estão no topo de suas agendas. Contudo, nós devemos simplesmente aplicar os mesmos critérios a ambos os lados, fundamentalistas cristãos e fundamentalistas islâmicos. E isso sem medo de admitir, né, que a nossa crítica liberal secular ao fundamentalismo também está manchada por uma falsidade. Então, a crítica ao fundamentalismo religioso na Europa e nos Estados Unidos é um tema antigo e de uma variação infinita. Então, porque a própria maneira sutil com que os intelectuais liberais eles se autossatisfazem, tirando sarro de fundamentalistas, acaba por encobrir o verdadeiro problema, né, que é a sua dimensão escondida de classes. Também a contraparte dessa tiração de sarro é a patética solidariedade dirigida aos refugiados, e também a não menos falsa e até patética auto-humilhação, de nossa auto-admoestação. Então, a verdadeira tarefa, amigos, é construir pontos entre as classes trabalhadoras nossas e as deles. Porque se essa unidade, que inclui a crítica e a autocrítica de ambos os lados, a luta dessas classes regride convenientemente para quê? Regride para um choque de civilizações. E é por isso que ainda há outro tabu a ser deixado para trás. Então, as preocupações e inquietações das assim chamadas pessoas comuns, afetadas pelos refugiados, são muitas vezes descartadas como sendo uma expressão de preconceitos racistas, quando não totalmente até neofascistas. Então deveríamos nós realmente deixarmos Pegida e companhia serem o único caminho aberto para essas pessoas? Curiosamente, mais ou menos o mesmo enredo subjaz à crítica esquerdista radical dirigida a Bernie Sanders, onde ele diz que o que incomoda seus críticos é precisamente o seu contacto próximo com os pequenos agricultores e outras pessoas que trabalham em Vermont e que geralmente dão o seu apoio eleitoral para os conservadores republicanos. Sanders, inclusive, está pronto para ouvir as suas preocupações e cuidados, sem descartá-los como lixo branco racista. Mas de onde é que vem a ameaça? De onde é que vem a ameaça? Essa é uma pergunta também persistente. Porque, amigo ouvinte, obviamente que ouvir as preocupações das pessoas comuns, de modo algum, irá implicar em se aceitar a premissa básica de sua postura. A ideia de que ameaças à sua forma de vida vêm de fora, que elas vêm dos estrangeiros, que as ameaças sempre vêm do outro. Tem um filme até, um novo filme de Woody Allen e Jung-seo, né, a ser lançado o ano que vem. Ela lida com a difícil situação dos jovens palestinos israelenses, palestinos descendentes de famílias que permanecem em Israel após 1949, e cuja vida cotidiana envolve uma contínua luta em duas frentes, tanto contra a opressão do Estado de Israel, como contra pressões fundamentalistas de dentro da sua própria comunidade palestina. Então, o papel principal, esse papel nesse filme, ele é interpretado por Tamer Nachter, um rei para Israel palestino bem conhecido, né, que em sua música zomba da tradição do assassinato em nome da ordem, praticado contra meninas palestinas. E praticado por quem? Por suas próprias famílias palestinas. Uma coisa estranha aconteceu com Nafar durante uma recente visita aos Estados Unidos. Na UCLA, depois de Nafar se apresentar com a sua canção de protesto sobre os assassinatos em nome da honra, alguns estudantes antisionistas surpreenderam-se por promover a visão sionista que enxerga os palestinos como bárbaros primitivos. Eles acrescentaram que se existem crimes de honra, a responsabilidade é de Israel por manter os palestinos desde a ocupação israelense em condições precárias e debilitantes. Então, Maffer, ele respondeu: quando vocês me criticam, vocês criticam a minha própria comunidade para impressionar seus professores radicais. Eu canto em árabe, disse eu, para proteger as mulheres do meu próprio gueto. Então, um aspecto importante da posição de Nafar é que ele não está apenas protegendo meninas palestinas do terror familiar. Ele também está possibilitando que elas lutem por si mesmas. Ele também está possibilitando que elas assumam os riscos. No final do filme de Alone, depois que a menina decide se apresentar em um concerto, contrariamente à vontade da sua família, né, o filme termina deixando o pressentimento sombrio de um assassinato em nome da honra. Também o filme de Spike Lee, sobre Malcolm X, há um detalhe maravilhoso que a gente devia prestar atenção. Depois de Malcolm X dar uma palestra em uma faculdade, uma jovem estudante branca se aproxima dele e pergunta o que ela pode fazer para ajudar a luta negra. E ele simplesmente responde: nada. Então, o ponto desta resposta não é de que os brancos simplesmente não devem fazer nada. Em vez disso, eles devem primeiro aceitar que a libertação negra deve ser o trabalho dos próprios negros, não é algo que pode ser concedido a eles como um presente dado pelos brancos liberais bonzinhos. Somente na base dessa aceitação, amigos ouvintes, é que podem fazer algo para ajudar os negros. E aí reside o ponto de Nafar. Palestinos não precisam da ajuda paternalista dos liberais ocidentais. Eles precisam até menos ainda do silêncio sobre os assassinatos em nome da honra, como sendo uma parte do respeito esquerdista ocidental pelo modo de vida palestino. Porque a imposição de valores ocidentais, como sendo os direitos humanos universais e o respeito pelas diferenças culturais, independentemente dos horrores que, por sua vez, estão para além dessas culturas, são dois lados da mesma mistificação ideológica. E para realmente enfraquecer realmente a xenofobia patriótica que se opõe às ameaças externas, deve-se rejeitar o próprio pressuposto, ou seja, que cada grupo étnico tem a sua própria e adequada natia. Por exemplo, em 7 de setembro de 2015, Sarah Palin, ela deu uma entrevista à Fox News, junto com o apresentador Steve Dossey do Fox and Friends. Eu amo imigrantes, mas como Donald Trump, apenas acho que temos muitos condenados neste país. México-americanos, asiáticos-americanos, nativos-americanos, ibero-americanos, eles estão adulterando o caldo cultural dos Estados Unidos, apostando para longe do que costumava ser os nossos dias, de nossos pais fundadores. Eu penso que deveríamos procurar alguns desses grupos e apenas perguntar educadamente: vocês se importariam de ir para as suas casas? Vocês se importariam de nos dar o nosso país de volta? Fecho aspas. Só que Sara, você não sabe que eu te amo, interrompeu Dossey. Eu acho que é uma ótima ideia com relação aos mexicanos, mas para onde é que os nativos americanos deveriam ir? Eles realmente não têm um lugar que seja deles para voltar, não? E Sara respondeu, abro aspas, bem, eu acho que eles deveriam voltar para a Natívia, ou de onde quer que eles tenham vindo. A mídia liberal trata os nativos americanos como se fossem deuses, como se eles simplesmente tivessem algum tipo de direito automático de estar aqui neste país. Mas eu te digo que se eles não aprenderem a descer daqueles cavalos e começarem a falar a língua americana, então eles deverão ser enviados de volta para a casa deles também. Fecho aspas. Então, infelizmente, amigos, nós imediatamente ficamos sabendo que essa história, boa demais para ser verdade, era de facto uma peça brilhantemente ensinada pelo Dalai Lama. No entanto, como se costuma dizer, abro aspas, se não é verdade, é muito bem contada. Então, amigos ouvintes, da natureza ridícula dessa montagem, foi trazida à cena a fantasia oculta, essa fantasia que sustenta a visão anti-imigrante no mundo global e caótico de hoje. Há sempre uma certa natívia, né, à qual as pessoas que nos incomodam pertencem. Então, esta perspectiva, ela se materializou no apartheid da África do Sul. E se materializou ela lá na forma dos bantustões, ou seja, territórios reservados para habitantes negros. Porque os brancos sul-africanos, eles criaram os bantustões com o intuito de quê? De torná-los independentes e garantir assim que os sul-africanos, negros, perdessem os seus direitos de cidadão nas restantes África, nas áreas da África do Sul, controladas por brancos. Mas sobre isso nós iremos falar daqui a mais um pouquinho. Vamos a um pequeno intervalo musical. Eu vou tomar uma aguinha e eu volto já então para concluirmos esse assunto. Fiquem por aí, mais uma vez vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania, e mais uma vez agradecemos pela atenção e pela audiência. Voltamos já.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vão, eu vou, porque não, porque não. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não?
De volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Eu estava-vos falando então, trazendo o exemplo da África, do apartheid da África do Sul. E como vos falei, os brancos sul-africanos, eles criaram então os bantustões, e os criaram com o intuito de torná-los independentes dos negros, garantindo assim que os sul-africanos negros, eles perdessem os seus direitos de cidadão nas restantes áreas da África do Sul, que eram controladas por brancos. Mas, apesar dos bantustões aos terem sido definidos como os lares originais dos povos negros da África do Sul, diferentes negros, diferentes grupos negros, eles foram alocados nestas suas terras natais, né, de um modo brutalmente arbitrário. Os bantustões, eles correspondiam a 13% das terras da África do Sul, terras cuidadosamente selecionadas por não conterem nenhum tipo de reserva de mineral importante. Então, o restante das riquezas em reservas minerais do país acabou por ficar, então, nas mãos da população branca. Então, o Acto de Cidadania de Zonlands Negra de 1970 designava formalmente todos os sul-africanos negros como cidadãos das Zonlands, mesmo se eles vivessem na África do Sul branca, né? E cancelavam a cidadania sul-africana deles. Então, do ponto de vista do apartheid, esta solução ela foi ideal. Os brancos ficavam com a maior parte das terras, enquanto os negros eram proclamados estrangeiros em seu próprio país, né? E tratados como trabalhadores convidados, né? Que poderiam a qualquer momento ser deportados de volta à sua terra natal, entre aspas. Então, a natureza artificial de todo esse processo salta aos olhos de maneira escandalosa. Repetidamente, repentinamente também, os grupos negros foram informados que uma porção pouco atraente e impértil de terra era o seu verdadeiro lar. Então, hoje mesmo que um Estado da Palestina emergisse na Cisjordânia, não seria exatamente como um bantustão, cuja independência formalizada serviria ao propósito libertar o governo de Israel de qualquer responsabilidade pelo bem-estar das pessoas que lá vivem. Mas também devemos acrescentar a esta reflexão que que as defesas multiculturalista ou então a anticolonialista de diferentes modos de vida também realmente são falsas. Então tais defesas encobrem os antagonismos inerentes a cada uma das formas particulares de vida, ratificando atos de brutalidade, ratificando atos de sexismo e de racismo como expressões de um modo particular de vida, de modo particular de vida que não temos o direito de mensurar enquanto estrangeiros, ou seja, desde os valores ocidentais. Também a fala do presidente do Zimbábue, Roberto Mugabe, que ele fez acontecer lá na Assembleia Geral das Nações Unidas, é uma defesa anticolonialista típica, né? Usada para justificar uma homofobia brutal. Porque respeitar e defender os direitos humanos é a obrigação de todos os Estados e está consagrado na Carta das Nações Unidas. Porque em nenhum lugar a Escritura ela arroga a alguns o direito de executar um julgamento sobre os outros, zelando por esse compromisso universal. Então, a esse respeito, nós rejeitamos a politização desta importante pauta e também a aplicação de normas duplas para vitimar aqueles que ousam pensar e agir de forma independente dos prefeitos auto-ungidos do nosso tempo. Nós igualmente rejeitamos também as tentativas de prescrever novos direitos que são contrários aos nossos valores, às nossas normas, às nossas tradições, às nossas crenças. Nós não somos gays. Cooperação e respeito mútuo farão avançar a causa dos direitos humanos no mundo. Confrontação, difamação e padrões duplos, não. Nunca. Então o que poderia significar a enfática ligação do Mugabe? Nós não somos gays. Remontando-se ao facto de que, com certeza, existem muitos gays também no Zimbábue. Significa, é claro, que os gays lá são reduzidos a uma minoria oprimida, cujos atos são muitas vezes diretamente criminalizados. Mas a gente também pode compreender a lógica subjacente disso. O movimento gay é percebido como o impacto cultural da globalização, ou ainda sobre outra perspectiva. A globalização enfraquece as formas sociais e culturais tradicionais de tal maneira que a luta contra os gays surge como um aspecto da luta anticolonial. Será que o mesmo não se aplica, digamos, ao Boko Haram? Para certos muçulmanos, a libertação das mulheres aparece como a característica mais visível do impacto cultural destruidor da modernização capitalista. E assim, Boko Haram, que pode grosseiramente ser representado na sentença formas de educação ocidental de mulheres especificamente, são proibidas. E isso pessoalmente, possivelmente, compreende a si mesmo, né, como uma forma de combater o impacto destrutivo da modernização quando impõe a regulação hierárquica entre os dois sexos. E o enigma é esse. Por que extremistas muçulmanos, que foram sem dúvida expostos à exploração, foram sem dúvida expostos à dominação e outros aspectos destrutivos e humilhantes do colonialismo, miram no que é, ao menos para nós, né, a maior parte do legado ocidental, o nosso igualitarismo e pessoal de liberdades? Então a resposta óbvia pode ser a de que seu alvo é bem escolhido. O que faz com que o Ocidente liberal seja tão insuportável é o facto de que ele não só pratica a exploração e a dominação violenta, mas que também adiciona o insulto à injúria. Ele apresenta essa realidade brutal, disfarçando-a de seu oposto, disfarçando-a de liberdade, disfarçando-a de igualdade, disfarçando-a de democracia. Então a defesa retrógrada de Mugabe, dos modos particulares de vida, encontra a sua imagem espelhada no que Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, de direita, está fazendo. Em 3 de setembro de 2015, ele justificou, desculpa, o fechamento da fronteira com a Sérvia, né, como um ato de defesa da Europa cristã contra invasores muçulmanos. Então este foi o mesmo Orbán que em julho de 2012 disse que na Europa Central né? Um novo sistema econômico deve ser construído. Diz eu, tínhamos a esperança de que Deus nos ajudará. E então nós não teremos que inventar um novo tipo de sistema político no lugar da democracia. O sistema político precisa de democracia, que precisa ser colocada em prática por uma questão de sobrevivência econômica. Então a cooperação não é uma questão de intenção, mas sim uma questão de força. Talvez existam países onde as coisas não funcionam dessa maneira. Por exemplo, nos países escandinavos, né? Mas uma gentalha meio asiática como os asiáticos, né, apenas poderá se unir se houver força. Então o elemento irónico dessas linhas não está de forma nenhuma ausente se olharmos para alguns antigos dissidentes húngaros. Quando o exército soviético ele se moveu para Budapeste para esmagar o levante anticomunista de 1956, a mensagem que os líderes húngaros sitiados enviavam repentidamente ao Ocidente era: nós estamos defendendo a Europa aqui. E contra quem? Contra os comunistas asiáticos, é claro. Então, agora, após o colapso do comunismo, o governo cristão conservador pintou como o seu principal inimigo o quê? O multicultural consumista liberal-democrata ocidental, o qual a Europa Ocidental de hoje atura, clamando por uma nova ordem comunitária mais orgânica para substituir a turbulenta democracia liberal das duas últimas décadas. E o Orvão já expressou sua simpatia para com os casos de capitalismo com valores asiáticos, como a Rússia de Putin. Portanto, se a opressão europeia sobre Orvão continuar, nós podemos facilmente imaginá-lo enviando a mensagem para o Oriente, abro aspas, nós estamos defendendo a Ásia aqui. E para adicionar uma reviravolta irónica a partir da perspectiva racista da Europa Ocidental, existem muitos húngaros hoje que não são descendentes dos primeiros húngaros medievais. Mas Átila ainda hoje é um nome popular lá na Hungria. Então haveria uma contradição entre esses dois Orbáns. O Orbán amigo de Putin, que sempre é recente do Ocidente liberal democrático, né? E o Orbán defensor da Europa cristã. Não? Bem, as duas faces de Orbán dão provas, caso seja necessário, né, de que a principal ameaça para a Europa não é a imigração muçulmana, mas os seus defensores populistas anti-imigrantes. Então como seria se a Europa tivesse que aceitar, por exemplo, o paradoxo de que a sua abertura democrática é baseada na exclusão? Em outras palavras, por exemplo, não há nenhuma liberdade para os inimigos da liberdade, como Raspierre já o disse há muito tempo até, né? Então, em princípio, isto é naturalmente verdade. Mas é aqui, então, que temos que ser muito específicos. Porque, de certa forma, o assassinato em massa da Noruega, ele estava certo da escolha do seu destino. Ele não atacou os estrangeiros, mas aqueles dentro da sua própria comunidade, que eram demasiadamente tolerantes para com os estrangeiros intrometidos. Porque os estrangeiros não são o problema, mas sim a nossa própria identidade europeia. Então, apesar de a crise em curso na União Europeia se figurar como uma crise da economia e das finanças, é na sua dimensão fundamental uma crise político-ideológica. E o fracasso dos referentes relativos à Constituição da União Europeia há um par de anos atrás também nos deu um sinal claro de que os eleitores perceberam a União Europeia como uma união económica tecnocrática, sem qualquer perspectiva, né, que pudesse mobilizar as pessoas. Até a recente onda de protestos da Grécia, né, também para a Espanha, a única ideologia capaz de mobilizar as pessoas tem sido o quê? A defesa anti-imigrante da Europa. Então há uma ideia que circula também no subsolo de uma desapontada esquerda radical, que é uma reiteração organizada da predileção para o terrorismo na sequência do movimento de 1968. Essa ideia maluca de que somente uma catástrofe radical, uma ecológica de preferência, né, pode despertar as massas e assim dar um novo impulso à emancipação radical. Então, a última versão desta ideia se relaciona com quem? Com os refugiados. Somente um afluxo de um número realmente grande de refugiados e também o seu descontentamento, uma vez que obviamente a Europa ela não é capaz de satisfazer as suas expectativas, poderá revitalizar a esquerda radical europeia. Então eu considero essa linha de pensamento obscena, não obstante o fato de que tal desenvolvimento pode realmente dar um imenso impulso à brutalidade anti-imigrante. O aspecto verdadeiramente louco desta ideia é o projeto de se preencher a lacuna de proletários radicais faltantes, importando-os a partir do estrangeiro, de modo que vamos chegar à revolução por meio de um agente revolucionário importado. Então isso é claro, de modo algum, implica que devemos nos contentar com o reformismo liberal, porque muitos liberais de esquerda, como o Habermas, que lamentam o declínio contínuo da União Europeia, parecem idealizar o seu passado, a democrática União Europeia, a perda do que eles lamentam nunca ter existido. Então as políticas recentes da União Europeia, como também as que se impõem à austeridade à Grécia, são apenas uma tentativa desesperadora, eu poderia dizer, né, de tornar a Europa apta a um novo capitalismo global. Também é crítico o usual da esquerda liberal à União Europeia, que é algo basicamente ok, exceto de um déficit democrático, acaba por denunciar a mesma ingenuidade, tal qual os críticos de países ex-comunistas, né, que basicamente os suportam, exceto pela reclamação sobre a falta de democracia. Então, em ambos os casos, o déficit democrático é e era uma parte necessária, né, da estrutura global. Mas aqui eu até sou ainda um pouco mais pessimista e também mais cético. Porque quando Angela Merkel, ela fez o seu famoso apelo público, convidando centenas de milhares de pessoas para irem à Alemanha, qual era realmente a sua legitimação democrática? O que é que dava direito de trazer uma mudança tão radical à vida alemã sem consulta democrática? E o meu ponto aqui é claro, não é apoiar os populismos anti-imigrantes, mas apontar claramente os limites da legitimação democrática. E isso mesmo vale para aqueles que defendem a abertura radical das fronteiras. Estariam eles cientes de que, uma vez que as nossas democracias são dos Estados e Nações Democráticas, tais demandas equivaleriam à suspensão delas, de modo que, como consequência, estariam impondo que está aí uma mudança gigantesca no status quo de um país sem a consulta democrática da sua população? A resposta deles seria sido, obviamente, a de que aos refugiados também deve ser dado o direito de voto. Mas isso, amigos ouvintes, é claramente insuficiente. E é claramente insuficiente, uma vez que se trata de quê? Trata de uma medida, né, que só pode vigorar após a integração completa dos refugiados no sistema político de um país. Então, um problema semelhante também surge com os apelos, né, à transparência das decisões da União Europeia. Mas o que eu temo é que, uma vez que em muitos países a maior parte da população ela é contrária à redução da dívida grega, né, tornar as negociações da União Europeia públicas faria com que os representantes desses países exigissem ainda mais as medidas contra a Grécia. Então nós encontramos aqui o que é o velho problema. O que acontece com a democracia quando a maioria está inclinada a votar em leis racistas e sexistas? Eu não tenho medo de concluir o programa de hoje falando em políticas emancipatórias. As políticas emancipatórias, elas não devem ser cumpridas a priori por procedimentos por mais democráticos de legitimação. Não. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem o que querem, ou não querem o que sabem, ou ainda, elas simplesmente querem a coisa errada. Não há nenhum atalho simples por aqui. Não existe realmente nenhum atalho simples por aqui. Boa noite a todos. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Eu simplesmente espero que realmente a Europa consiga, e também o mundo, porque não é só a Europa que está envolvida nesse caso, né? Eu espero que realmente a França, a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, que Deus ilumine o Putin para que ele encontre uma solução para o Oriente Médio, para toda essa bagunça que foi feita lá no Oriente Médio, né, para que realmente se pare com esse eixo, né, de pessoas desesperadas a caminho da Europa e de uma Europa que não sabe o que fazer com essas pessoas. Boa noite a todos, eu desejo paz e reflexão a todos na salvaguarda da democracia e dos direitos adquiridos. E pela, por aqui, pelo Brasil, eu desejo a mesma coisa para nossos políticos e para nossas instituições. Obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos. Até lá.